Se alguém não tem a folha 48, está aqui na frente. Estamos no capítulo 18 de 2 Samuel. Estamos na batalha final em relação a Absalão. Falamos que as histórias contadas na Bíblia são contadas da perspectiva de Deus, nem sempre seria da forma que nós registraríamos essa história. Por exemplo, normalmente nós iríamos querer saber como que foi essa batalha, uma batalha de, não tem os números aqui de cada lado, mas Absalão tinha todo Israel, um exército bem maior, e Davi tinha, não, falo de milhares, centenas e milhares de capitães, então ele tinha um número razoável, mas muito menor do que os que estavam com Absalão. Nós já vimos no início do capítulo 18 como Davi queria sair na batalha também, mas concordou em não sair. Então nós vamos começar a ler no versículo 6, 2 Samuel 18, 6. Saiu o povo ao campo a encontrar-se com Israel. O povo é o povo que estava com Davi. Saiu o povo ao campo a encontrar-se com Israel. E deu-se a batalha no bosque de Efraim. Então nós temos a batalha inteira, assim, a parte da batalha está em três versículos, 6, 7 e 8. Ali foi derrotado o povo de Israel diante dos servos de Davi, e naquele dia houve ali um grande morticínio de 20 mil homens. Parece, não define aqui, mas parece do lado de Israel. Estendeu-se a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. Mais gente morreu por causa de se perder ali no bosque. Como que o bosque devorou mais gente, fica a imaginação de cada um. Pode ser feras, pode ser buracos, precipícios, a própria dificuldade, talvez assim, eles morreram pela espada, mas por causa também de se perderem ali, né? O que dá a entender aqui é que o exército de Israel, o exército de Absalão, eu acho que eles iriam chegar à cidade de Manaim, onde Davi estava, mas o exército de Davi não esperou chegar lá. Nós vimos que Davi dividiu o exército em três partes, e essas três partes provavelmente usaram a tática de guerrilha. O que é a tática de guerrilha? É atacar e se esconder. O exército de Israel não sabia onde eles estavam, aí dá um ataque, foge para o bosque, aí o exército de Israel vai, entra no bosque. Então é mais ou menos uma situação assim que o povo de Israel encontrou o exército de Davi. Provavelmente atacou o exército de Absalão antes deles chegarem perto da cidade onde Davi estava. Mas o que nós queremos notar aqui, primeiro, que a perspectiva de Deus não é descrever a batalha, isso não é a coisa mais importante, e o foco principal, como nós falamos, é a morte de Absalão, como aconteceu desde o início da história. Aqui nós temos que, no versículo 5, o rei deu ordens expressas para que, né, lógico, Davi queria que houvesse a batalha, precisava vencer essa conspiração, essa rebelião, porém Davi não queria que tocasse, que machucasse Absalão. Isso é natural, nós estamos, né, deixamos essa pergunta no ar. Existe uma grande divergência de opiniões sobre, né, Davi deveria ter, alguns acham assim, que isso, Davi deixou-se levar pelo sentimentalismo, né, meu filho, então não é para tocar no meu filho e tal, não, mas Absalão foi um traidor, Absalão tinha que morrer, Absalão tinha que ser julgado, né? Deus, né, estava contra ele. Então alguns acham que foi uma fraqueza de Davi ele ter pedido isso e depois ele ter chorado tanto por Absalão. Alguns acham assim. Mas por outro lado, né, nós vamos olhar uma outra perspectiva hoje, vendo que Davi, isso tem um lado natural. Absalão era o filho dele, você pode achar isso muito natural, mas eu me pergunto e pergunto a vocês, é um filho seu, você ama seu filho, você não quer o mal para ele, mas o que é que esse filho fez com você? Quantas pessoas teriam a coragem de falar, não toque em Absalão? Bom, até aí tudo bem, mas nós vamos ver o final, a atitude de Davi. Será possível alguém, mesmo sendo filho, que nós sabemos muito bem qual teria sido a atitude de Absalão se fosse o contrário, se Absalão pega Davi? Sabemos muito bem qual que é o objetivo aqui. Absalão, né, como até aquele conselho de Aitofel, na verdade assim, o exército de Israel não quer matar, destruir o exército que está com Davi, eles querem uma pessoa só, eles querem Davi, porque a única coisa que pode impedir Absalão de se consolidar no trono é Davi. Agora Davi não, Davi quer que a conspiração, que a rebelião seja vencida, porém uma pessoa só ele não quer que morra, que é Absalão. Então essa é a pergunta, isso é certo? Deus pensa assim? Como que é essa questão do que Absalão fez? Porque nós sabemos que existem interferências do nosso sentimentalismo, a família é importante do ponto de vista de Deus, mas existem certas coisas que nós não podemos deixar o nosso sentimento por um familiar, por mais íntimo que seja, né? O Novo Testamento principalmente é cheio de advertências, né? Quem ama a sua família mais do que a mim não é digno de mim, a atitude que Jesus teve quando falaram, sua mãe e seus irmãos estão querendo falar com você. Então, como que fica isso? Nós queremos continuar, mas esse é o foco do capítulo. Não pode ler esse capítulo pensando em outra coisa. O exército, a derrota aqui, é importante registrar, né? Agora, o foco é realmente o que aconteceu com Absalão. Porém, outro ponto importante que aconteceu com o próprio Absalão aqui é a gente notar que Deus, isso é característica de Deus, quantas batalhas na Bíblia povo de Deus tem que se formar em ordem de batalha, tem que sair para a luta, mas quem ganha as batalhas é quem? Deus. Aqui você percebe claramente no registro, esse é o único fato pertinente dessa batalha é que o exército de Davi, lembra, eles estão prontos a dar a vida, não querem que Davi saia, são leais. Deus quer um povo leal, dedicado, pronto a dar a vida, porém o mais importante aqui não foi a valentia, a coragem, a perícia dos soldados de Davi. Aqui o que ele fala? O próprio bosque devorou mais gente, quer dizer, a vitória, a causa da vitória foi a providência de Deus, amém, irmãos? Isso é que é importante. Como é importante, eu não posso dizer o quanto que é importante nós descobrimos como liberar. Você fala assim, a providência de Deus, eu não posso fazer nada para que Deus seja soberano e para que ele tome as rédeas da minha, não, muita coisa depende de nós. Deus só tomou a frente desta batalha, Deus só está intervindo sobrenaturalmente, porque Davi aprendeu a esperar em Deus, Davi aprendeu a sair do trono e falar assim, se Deus quiser me trazer de volta, ele vai trazer, se ele não quiser trazer de volta, está nas mãos dele. Então por isso Deus está intervindo. Então como eu já falei naquela outra aula, você pode falar assim, isso é providência de Deus? Davi está sendo traído pelo próprio filho, Davi tendo que fugir, Davi passando toda essa angústia, isso é providência de Deus? Se você olhar do ponto de vista humano, isso foi uma tragédia, mas se você vê realmente todas as situações que acontecem durante todos esses capítulos, você vê a mão de Deus em tantas coisas, é incrível como tanta coisa podia ter dado errado e Deus está com a mão, né? E esse aqui é mais um exemplo, né? Temos a derrota do exército, que foi uma providência de Deus, né, ter acontecido isso, e a própria morte de Absalão, que foi uma intervenção de Deus, né? Até coloquei na folha, quem capturou Absalão? Quem capturou? Né? Então, então a batalha foi assim, intervenção de Deus, providência de Deus, Deus está operando, a mão dele está acima de tudo, e é isso que nos dá segurança, quando a gente usa a própria artimanha, a própria estratégia, quando nós somos inteligentes, quando nós somos capazes, quando nós arrumamos as coisas, quando nós agimos como Jacó e fazemos uma porção de estratégias, vamos fazer assim, vamos dar um presente, é difícil ver a mão de Deus, né? A Jacó também aprendeu que Deus intervém, mas como é mais difícil quando nós passamos à frente de Deus e fazemos do nosso jeito, e aí? Foi a minha sabedoria, foi a minha inteligência ou foi Deus que operou? Aqui Davi na sua fraqueza, na sua fragilidade, ele deixou um espaço para Deus agir. Como é difícil fazer isso, deixar um espaço para Deus agir. Mas é só nessa nossa fraqueza, é só nesse momento que a gente realmente vê Deus intervindo, e aí a gente fala assim, Deus está comigo, eu posso confiar que Deus está agindo, porque tantas coisas aconteceram que eu jamais podia fazer. Então, aqui vários exemplos em toda essa história de como Deus interveio. Então, aí tem a derrota então do exército de Absalão, e agora nós vamos passar a falar especificamente de Absalão, versículo 9. Encontrou-se Absalão por acaso com os servos de Davi. Então, aqui também as circunstâncias não estão muito claras. Dá a impressão, eu só posso entender da seguinte forma, que nesse momento o exército de Absalão estava em total desorganização, eles estão fugindo, eles não sabem onde está o general, porque Absalão está sozinho, não tem outra razão, ele é metade do exército, devia estar protegendo Absalão, então ele só pode estar fugindo, ele só pode estar perdido, ele só pode estar sem saber onde está o resto do exército dele, né? Encontrou-se Absalão por acaso com os servos de Davi, e eles estão dentro deste bosque, né? Absalão ia montado num mulo, graças a Deus, né? Tem a jumenta de Balaão, tem o mulo de Absalão, né? Às vezes os animais são mais obedientes a Deus do que os donos, né? Então, aqui Absalão está montado no mulo, entrando o mulo. Por que que ele entrou? Quer dizer, pode ter uma explicação natural, né? Que Absalão encontrou com os servos de Davi, e o que que ele ia fazer? Ele está sozinho, os servos de Davi em plural, então provavelmente ele saiu talvez do caminho, se ele estava num caminho mais aberto, né? Uma trilha no meio do bosque, então ele fugiu por causa de, né, estava fugindo dos servos de Absalão, então de Davi, tem uma explicação, mas ele enveredou, né, com a ajuda do mulo, ele enveredou por um caminho difícil, né? Entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se a cabeça de Absalão. Então aqui também, alguns acham que foi pelo pescoço, mas tudo indica que foi pela cabeleireira mesmo, né? Assim, pela vaidade dele, né? Como que a cabeça dele ia ficar enroscada, né, no meio de uma árvore, né? Com toda certeza foi através dos cabelos. Pegou-se a cabeça de Absalão no carvalho, ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele foi embora. Mas já fiz minha função, agora fica aí. Né? Vai, né? Vendo isto, um homem, quer dizer, ele fugiu nesse momento, ele não está cercado por outras, né? Uma pessoa, um dos servos de Davi, viu Absalão desse jeito. Vendo isto, um homem disse a Joabe. Então aqui nós temos esse diálogo entre um soldado comum, um servo, não tem um nome. Eu gosto de chamar atenção para esse fato, porque quantas vezes nós nos sentimos tão pequenos, tão insignificantes. Tem pessoas na Bíblia que não tem nenhum nome registrado, mas são pessoas importantes. Esse homem, ele não fez nada assim, ele viu Absalão e foi contar para Joabe, mas o importante é que esse homem captou o espírito de Davi. Olha só o que ele fala, olha a lição que ele dá no grande todo-poderoso general Joabe, né? Você tem um contraste entre Joabe, o braço direito, o homem leal a Davi, e você tem um homem anônimo, um homem sem nome, mas olha que lição que ele dá. Então, ele viu a situação de Absalão e foi contar para Joabe. Acabo de ver Absalão pendurado de um carvalho. Então disse Joabe ao homem: o quê? Tu viste? Por que não o derrubaste logo por terra? Então eu te teria dado 10 ciclos de prata e um cinto. Você ainda ia ganhar um galardão, um prêmio. Respondeu, porém, aquele homem: ainda? Você está achando que 10 ciclos de prata ia me fazer mudar de ideia? Nem 1000. Ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 ciclos de prata, não levantaria a minha mão contra o filho do rei. Bem ouvimos que o rei deu ordem a ti. Olha, ele está dando uma lição no general. Nós escutamos a ordem que o rei deu para os 3 chefes principais, a ti, Abisai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no jovem Absalão. Essa palavra jovem é tipo meu filhinho, né? Davi não olhava para ele como traidor. Davi olhava para ele como o filho pródigo, o filho que tinha traído, o filho que estava causando tanto mal, mas ele era o filho. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei. Olha, existia uma fé que Deus ia mostrar tudo ao rei, né? De alguma maneira isso iria vir ao conhecimento do rei, e tu mesmo te oporias. Disse Joabe: não vou perder tempo, nós não vamos ficar aqui discutindo princípios de conduta, princípios de moral, eu não vou ficar perdendo tempo com você. Tomando 3 dardos, trespassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Dá a entender, como eu falei na última aula, que isso não foi suficiente para matar. 3 apunhaladas, né? Seria uma espécie assim, de uma lança ou de uma ferramenta assim, de guerra com uma ponta. Mas isso não foi suficiente, e cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram, né, Absalão até que ele morresse. Então, uma cena horrível, mas aí eles terminaram de matar Absalão. Versículo 16, Joabe tocou a trombeta, o povo voltou de perseguir Israel, pois Joabe deteve o povo. Então, aqui esse contraste, só um instante para olharmos aqui essas 2 atitudes, né? Eu tenho falado várias vezes, Joabe nunca, nem Joabe, nem Abisai, o irmão dele, eles nunca entendiam o coração de Davi, que a Bíblia diz que era o coração segundo o coração de Deus. Davi tinha uma outra atitude, lembra? Saul, quantas vezes, né? Cada vez que via Saul, achava que era para matar. Davi falou assim: não vou colocar, ele tinha que brigar com esses homens, né? Quando ele estava fugindo de Absalão, E Simei saiu para amaldiçoá-lo. Abisai também falou assim: esse um sozinho, esse cão aí vai ficar amaldiçoando, deixa ele lá, eu mato num instante, né? E Davi falou assim: que tenho eu não tenho esse espírito, vocês não entendem o meu coração. Então, irmãos, essa história, esses personagens na vida de Davi são descritos com muita, né, com muitos detalhes, para a gente entender que Deus tem muitos Joabes ao seu serviço hoje. Eu mesmo fico perguntando, gente, por que que Davi, e olha que duas vezes Davi quis se livrar de Joabe, né? Abner, quis colocar Abner no lugar de Joabe, logo no começo, e agora nós vamos ver, depois dessa história de Absalão, Davi outra vez, ele quis tirar Joabe e colocar uma outra pessoa. Davi queria sair fora, Davi não queria, ele não conseguiu. Não sei se eu entendo as implicações disso, mas de alguma maneira, essa luta em favor do reino de Deus, tem muitas pessoas que estão lutando com dedicação. Você pode falar qualquer coisa de Joabe, mas você não pode acusá-lo de ele não era uma pessoa que deixava de se arriscar, porque tem gente que procura os interesses próprios, mas não se arrisca, não, né? Não, Joabe era uma pessoa leal, Joabe arriscava a vida, Joabe, Abisai, esses homens aí, eles eram totalmente leais, mas eles tinham um grande problema que muitos de nós temos também. Eles achavam que sabiam mais do que Davi sobre como trazer o reino de Davi. Joabe achava que, e aqui, até o final dessa história, Joabe no fim ele vai dar uma bronca, né? No fim, quando Davi está lamentando, chorando por Absalão, Joabe chega e fala assim: Davi, se você não muda de jeito, se você não sai fora disso agora e vai lá fora e fala com o povo, não vai ficar uma pessoa do seu lado. Algumas pessoas acham, não, Joabe estava ali falando o certo. Eu não penso assim. Joabe achava que sabia melhor do que Davi qual era o jeito, a estratégia, a forma de estabelecer o trono de Davi. Ele era leal, ele queria estabelecer, ele queria trazer tudo de volta, ele lutava em favor de Davi, mas ele tinha o jeito dele, que é um jeito humano, é um jeito de vingança. Joabe se sujou até no fim da vida, às últimas recomendações de Davi, seu filho Salomão. Davi fala assim: não deixe Joabe sem a justiça de Deus sobre a vida dele. Por quê? Porque ele matou traiçoeiramente esses dois generais, Abner e Amasa, que Davi queria substituir, né, colocar. E você pode até pensar, gente, mas Davi foi meio desleal com Joabe. Joabe, que era tão bom, sempre arriscando a vida, aí Davi quis trocar. Davi quis tirar, claro que Joabe ia ficar bravo, mas ele agiu de uma maneira terrível. Davi nunca esqueceu, e ele é uma figura daqueles que lutam em favor do reino de Deus usando armas naturais, né? É o caso extremo, assim, mas isso acontece de uma forma muito mais sutil, mas vamos falar assim, as famosas cruzadas, né? As cruzadas tentando libertar Jerusalém com armas naturais, é um exemplo disso, né? É muito extremo, mas muita coisa é feita nas igrejas, no povo de Deus, usando armas naturais, brigando, se vingando, discutindo, dividindo, são armas naturais. E você fala assim: não, mas está trazendo, nós estamos lutando em favor da causa de Deus. Sim, mas está lutando da forma errada. E se você luta da forma errada, é como se não fosse o reino de Deus. Que reino de Deus é este que traz o governo de Deus com métodos humanos? Então, isso é uma falha essencial, é uma falha fatal, você pode ser tão leal, tão dedicado quanto Joabe, se você luta com as armas naturais, você não está trazendo o reino de Deus. O resultado dessas lutas não é o reino de Deus. E Davi quis, em todos os momentos, Davi quis se separar. Ele usava essa frase, né, quando naquela ocasião, ele faz isso mais de uma vez, né, quando Simei amaldiçoou e Abisai quis matar, ele fala assim: que tenho eu convosco? Os dois, né, Joabe e Abisai, que tenho eu? Assim, eu não participo disso. Davi fala assim: isso não é meu espírito. Então, esse soldadinho anônimo, ele entendeu, ele falou assim: jamais eu iria colocar a mão sobre Absalão. O que teria acontecido, gente? Isso aí é a pergunta que a gente nunca sabe responder, né? Se não tivesse matado Absalão, né? Se tivesse preservado com vida, o que teria acontecido? Tinha alguma chance? Tinha alguma possibilidade de reconciliação de Absalão? Isso nós não temos como responder. Eu só quero falar aqui sobre a atitude. Essa era a atitude de Davi. E o soldado entendeu, ele falou assim: jamais eu iria levantar a minha mão contra Absalão. Continuando aqui, versículo 17. Tomaram, então, depois de matar Absalão, tomaram Absalão, lançaram-no numa grande cova no bosque e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para sua tenda. O fim da vida de Absalão, embora, né, vendo do ponto de vista do que realmente aconteceu, Absalão era uma pessoa extremamente vaidosa. Absalão se preocupava, olha o versículo seguinte, versículo 18: Absalão, quando ainda vivia, tinha levantado para si uma coluna que está no vale do rei, pois pensava: não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome, e deu seu próprio nome à coluna, pelo que até o dia de hoje se chama o pilar de Absalão. Então, essas coisas são bastante significativas, eu não vou tomar muito tempo aqui, mas primeiro, Absalão, a preocupação dele com aparência, a preocupação dele com a preservação do nome, não era uma coisa que só ele tinha, todo, né, você nota, não é só naquela época, mas naquela época era mais forte do que hoje, a ideia assim de que eu posso morrer, mas eu preciso deixar algum jeito de preservar, de manter o meu nome, né, aquela coisa de criar monumentos e de preservar o nome. Então, Absalão falou: eu não tenho nenhum filho. Aqui as pessoas, às vezes, uma pergunta não respondida, porque no capítulo, acho que 14, fala que Absalão tinha filhos. Então, alguns especulam que os filhos tinham morrido. Não acho necessariamente isso, pode ter sido que ele tenha feito isso antes dos filhos nascerem, não sei. Ele fala assim: não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. Ou era antes dos filhos nascerem, ou os filhos morreram, um dos dois. Mas Absalão levantou uma coluna, um monumento ali, para preservar o nome dele. E como que o nome dele foi preservado? Então, as escrituras registram isso dessa forma, que o nome dele ficou esse pilar. Ele estava preocupado assim com o nome dele, mas o que aconteceu? Ele foi sepultado da pior forma possível, porque esse jeito também era uma coisa muito importante para eles, né? A Bíblia sempre fala: ah, fulano foi sepultado junto com os pais, num lugar, né, tal. Eles davam muita importância, até hoje se dá muitas vezes, para um sepultamento digno, tal. Mas o que aconteceu com Absalão? Apesar de toda a preocupação dele, toda a vaidade, todo o desejo dele de ter um monumento preservando o nome dele, como é que ficou o fim de Absalão? Ele foi jogado num buraco e um monte de pedras, que aliás quando, tem vários, alguns exemplos disso na Bíblia, mas um dos mais conhecidos é Acã, no livro de Josué, aquele que foi apedrejado e depois eles jogaram um monte de pedras. Então, esse monte de pedras é como se ele tivesse morrido por apedrejamento, era uma forma de marcar, não uma coisa boa, mas uma coisa ruim. Então, versículo 17, 18, você tem o contraste entre a memória que Absalão queria guardar e a memória que ele realmente ficou para o nome dele, né? E lembrando de novo que provavelmente foi o cabelo dele que foi a causa, né? Deus foi uma intervenção, né, de Deus, não foi nenhuma estratégia, nenhuma sabedoria humana que capturou Absalão. Deus é que o entregou nas mãos do exército de Davi. Nós aprendemos que às vezes o nosso maior orgulho, né, para ele, né, o relato bíblico mostra assim, que era o maior orgulho dele, né, no sentido de vaidade, né, era o maior orgulho dele, se tornou a causa da queda. E Deus, em contraste, usa as nossas maiores fraquezas. Deus usa as nossas fragilidades. Não que Deus não use talentos, aí é diferente, né, mas Deus usa justamente as situações em que nós passamos por fraquezas, por dificuldades. Deus está preparando a sua maior arma, a sua maior força. Nunca despreze aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Talvez pareça, e é verdade, né, como Jacó saiu mancando, como Davi nunca mais vai ser aquele rei autoconfiante, mas essa é a força. Do ponto de vista de Deus, essa é a nossa força. Às vezes nós passamos por experiências na nossa vida que nos deixam mancando, né, nos deixam incapacitados, não somos mais pessoas, entre aspas, normais. Ótimo! São essas pessoas que Deus pode usar, se nós realmente aprendermos a depender de Deus. Então, eu estou mostrando o contraste, né? Para Absalão, a maior vaidade, ele que era perfeito, não precisava de nada, caiu justamente na sua área que ele achava mais forte. E Deus usa as nossas fraquezas para nos tornar capazes de ministrar, de transmitir a vida de Deus aos outros. Então, e outra coisa, irmãos, essa coisa de fazer monumento, tem um versículo lá que fala que Saul também, justamente naquela ocasião em que ele não estava obedecendo, estava perdendo o reino, fala que Saul também levantou um monumento para si mesmo. Irmãos, assim, eu sei que é difícil às vezes até você, nem nos cabe julgar, né? Tem pessoas que eu considero como homens de Deus, não pessoas vaidosas, mas as pessoas têm uma tendência de criar monumentos para si mesmos, né? Uma biblioteca, um lugar ali, aí fica uma, né, toda a história, aí muitos quadros. Olha, Deus tem que tratar com cada um, não estou falando assim, até onde se pode ir. Eu só quero dizer, olha, essa coisa de criar monumento para si mesmo, biblicamente é muito perigoso, né? Igrejas podem ser monumentos, obras, ministérios, programas, livros, tanta coisa pode ser, no final das contas, um monumento que eu estou levantando para o meu nome. Porque quem não quer, como Absalão, preservar o nome para que daqui muitas gerações as pessoas continuem falando, fulano era o maior evangelista, o maior mestre, o maior... Gente, isso aqui é que ele está falando, isso aí a gente tem que fugir disso. Não é monumento, você pode acabar embaixo de um monte de pedras, né? O que Deus quer que seja levantado é um monumento ao nome dele, somente. Então, aqui nós temos também este contraste. Ok, agora nós temos, obviamente, ninguém pode melhorar o que está na Bíblia. Se você lê agora o versículo 19 até O versículo 19 até o versículo 8 do capítulo seguinte, né? 18, 19 até 19, 8. É uma das cenas, é uma das histórias mais dramáticas em toda a Bíblia. Acredite nisso. E você tem que ler essa história sentindo o drama. Eu sempre falo, por que tem algumas histórias, tem algumas coisas tão rápidas, a Bíblia passa por cima, eu queria saber mais detalhes, como é que foi, né? A Bíblia passa em dois versículos e já acabou. Outras histórias têm aqui dois mensageiros que vão correr e levar a notícia para Davi, e você fala assim, por que essa história está na Bíblia? Então tem muitas perspectivas, eu sempre falo, minha perspectiva não é a única de jeito nenhum, tem muitas outras coisas que podem ser extraídas, você pode fazer um estudo sobre os dois mensageiros, é muito interessante, um era rápido, um era, né, queria levar a mensagem, mas ele não levou a mensagem completa, o outro foi mais devagar, mas trouxe a mensagem, a notícia de uma forma mais completa, tem várias coisas que você pode extrair, mas nesse momento, nosso, assim, do ponto de vista do relato bíblico, essa história é contada para realçar o foco, qual que é o foco? A morte de Absalão e a atitude de Davi em relação a essa morte. É isso que a gente precisa entender, se a Bíblia descreveu essa cena, é porque a gente deve aprender alguma coisa sobre isso. E como as pessoas às vezes perguntam, Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus, então vem sempre aquela pergunta, o que é? O que Davi tinha? De tantas coisas, de tantos aspectos da história de Davi, e a gente sempre fala assim, apesar das coisas que ele fez, né? Como Davi podia ser chamado um homem segundo o coração de Deus? Para mim, uma parte da resposta está nesse capítulo, uma parte da resposta nesse capítulo, é a forma como Davi via as coisas, como ele via Saul. Davi não via Saul como aquele terrível inimigo, Davi via Saul como ungido de Deus, até o dia que Deus o tirasse do trono, ele era ungido de Deus, amém? A gente precisa aplicar isso em nossa vida. Quantas vezes nós achamos, porque estão fazendo a obra de Deus tudo errado, não sei o que e tal, é verdade, a Bíblia conta de muita gente que fazia a obra de Deus errado, mas Saul era ungido de Deus, e Davi nunca pensou nele de outra forma, até depois da morte, não foi? Até depois da morte, que o cara veio contando que ele tinha matado Saul, Davi continuou com isso, que como você pode ter tido tanta ousadia para fazer isso contra o ungido do Senhor? Então, o coração de Davi em relação a Absalão, Davi falhou com o pai? Sim ou não? Davi era um pai perfeito? Não. Davi falhou. Uma parte da tristeza de Davi, com certeza, foi por causa da falha dele. Eu não duvido disso. Uma grande parte da tristeza de Davi foi pensar, eu não pude, eu não consegui, eu não preparei Absalão, eu sou culpado. Eu acho que pode ter sido isso. Mas tem algo mais. Então vamos ler essa história e eu quero que vocês vejam essa cena com esse drama, né? Davi, onde que está Davi? Nesse momento, Davi ficou aonde? Dentro da cidade, ele não está presente na batalha, isso em si já é uma morte para ele, que Davi é um homem de ação, né? E ele queria estar ali na linha de frente, então ele está aguardando, você tem essa descrição detalhada de Davi em cima das muralhas da cidade, olhando, esperando o vigia dizer, vem alguma notícia, essa ansiedade, essa espera, e Davi ao invés de querer saber, ganhamos ou perdemos, Davi queria saber uma coisa, o que era? Absalão morreu ou não morreu? A história é toda sobre isso, Absalão morreu ou não morreu? Então, versículo 19, então foi dado fim a Absalão, ele foi enterrado, né, etc, então encerrou a história de Absalão. Então, versículo 19, ora, disse Aimaas, filho de Zadok, deixa-me correr e anunciarei ao rei que o Senhor o livrou do poder de seus inimigos. Quem é Aimaas? Ele é filho do sacerdote, ele já apareceu na história, lembram? Já apareceu na história, quando Davi estava saindo de Jerusalém, os dois sacerdotes saíram junto levando a arca, Davi falou, voltem para Jerusalém, levem a arca de volta, mas vocês vão me ajudar, porque vocês meus amigos, meus dois fiéis sacerdotes, sacerdotes do Senhor, vocês têm, cada um tem um filho, e através dos seus filhos, vocês podem me avisar do que vai acontecer. Então essa foi a história, Aimaas era um desses dois filhos, e ele arriscou a vida para contar, depois daquela história de Aitofel e Uzai, ele foi levar a notícia para Davi. É esse Aimaas que está querendo correr. Deixa-me correr e anunciarei ao rei que o Senhor o livrou do poder de seus inimigos. Disse-lhe Joabe, tu não serás hoje o portador das novas. Outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Presta atenção na sequência, que a gente fica, tem algumas coisas até meio difíceis de entender, não, né? Eu também não entendo, mas a gente precisa guardar esses detalhes, né? Aimaas sabia ou não sabia que Absalão tinha morrido? Sabia, tá muito claro aqui, só que ele era um portador de boas novas. Eu quero ser Aimaas, eu não quero ser o Cushita não, o Etíope, né? Eu quero ser Aimaas. Olha, mas o mensageiro, ele leva as notícias, não, não, o mensageiro, de acordo com o mensageiro, ele leva as notícias de um jeito. Joabe falou por duas razões, uma, porque, vocês vão ver na história, a gente tem que ir pulando na frente para entender aqui, né? Mas quando, lá na frente, quando o vigia está lá e falando com Davi sempre, ó, não tem ninguém, Davi, tem alguém vindo aí? Não, não tem ninguém, tem alguém? Não, aí ele de repente fala assim, tem uma pessoa e ele vem sozinha, e na aflição eles querem interpretar a notícia antes do mensageiro chegar. Você percebe isso, lógico, né? Na ansiedade, ele fala assim, é uma pessoa só, aí Davi diz, então se é uma pessoa só, são boas novas. Por que ele fala isso? Porque se eles tivessem sido derrotados, ia ter um monte de gente fugindo, né? Voltando, sei lá, então é uma pessoa só, então é um mensageiro, deve ser boas notícias. Aí daí a pouco aproximava mais, o vigia falou, o jeito dele correr, ele sabia até o jeito de correr, né? O jeito dele correr parece com Aimaas. Aí Davi falou assim, esse é um homem bom. A notícia tem que ser trazida, um homem bom, um homem mau. Não, Aimaas vai trazer notícias boas. E é exatamente por isso que Joabe não quis. Ele não quis mandar Aimaas, porque ele disse, você é um homem que você vai levar quando tem uma notícia boa. Aí versículo 21, disse Joabe a um etíope, era um, provavelmente um escravo, né, alguém, nem era, né, Joabe escolheu uma pessoa que não tinha sentimento nenhum pela situação de Davi. Ele escolheu uma pessoa que ia levar a notícia crua, sem mudar nada, ele tinha que mandar falar o que era mesmo, mas Joabe quis que Davi entendesse o recado, de certa forma, antes do mensageiro chegar. De certa forma, Joabe está sendo bondoso, né? Está preparando Davi. Assim, ó, se ele vê, né, um etíope chegando, ele já pode deduzir alguma coisa, né? Então, vai tu e dize ao rei o que viste. O etíope se inclinou diante de Joabe e saiu correndo. Insistiu Aimaas, filho de Zadok, seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Mas Joabe respondeu, por que correrias tu, meu filho? Não receberás nenhuma recompensa pelas notícias. Talvez pelo fato dele chegar em segundo lugar e também porque Joabe sabia muito bem, até existe uma especulação, que eu acho que não é sem fundamento, que conhecendo Davi, se falasse que tinha morrido Absalão, era perigoso o mensageiro morrer, né? Lógico que não era o caso como daquela outra vez, assim, que assim, eu matei, né? Mas eu acho que até Joabe pode ter pensado, assim, eu não vou mandar Aimaas para contar a notícia da morte, porque Davi pode ficar muito bravo, no mínimo, né? Assim, não é para passar ele por isso. Então Joabe fala assim, por que você vai correr? Você não vai ganhar recompensa. Era uma coisa que era muito valorizada, a pessoa que sabia correr, a pessoa levava, né? Por isso que tantas pessoas queriam levar a notícia, porque muitas vezes eles ganhavam um prêmio pela notícia que eles levavam, né? Seja o que for, disse Aimaas, correrei. Disse-lhe Joabe, corre. Aimaas correu pelo caminho, isso Joabe acho que não estava contando com isso, né? Aimaas correu pelo caminho da planície e passou adiante do etíope. Correu mais rápido, ele queria ser o primeiro, né? Ele queria ser o primeiro, ele escolheu um outro caminho. O etíope não está nem aí, né? Ele está lá cumprindo a obrigação dele, foi pelo caminho normal e Aimaas foi e correu mais rápido. Então tem várias lições a serem tiradas, a pessoa às vezes tem muita disposição de levar a mensagem de Deus, né? Logicamente a analogia aqui pode ser, nós somos mensageiros de Deus, e tem pessoas que são muito enérgicas, muito prontas, mas não tem a mensagem, né? Mas na verdade, eu sempre pensei mais nessa história assim, Aimaas correu mais rápido, tinha mais disposição, ele queria, mas ele não tinha mensagem completa, mas ele tinha, ele só não quis falar, ele tinha mais sentimento, ele tinha mais compaixão, ele não queria despejar a tragédia em cima de Davi, né? Então eu penso que a história é mais em relação a isso. Olha só, angústia de Davi. Davi estava sentado entre as duas portas e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro e levantando os olhos viu um homem que corria só. Gritou a sentinela e o disse ao rei. O rei respondeu, se vem só, deve trazer boas notícias. E o mensageiro aproximava-se cada vez mais. Por que ele sabia que era Aimaas? Porque eu acho que Aimaas sempre corria rápido, então por isso que ele sabia. Então a sentinela, então a sentinela viu outro homem que corria, e gritou ao porteiro e disse, olha, lá vem outro homem correndo só, disse o rei, também esse traz boas notícias. Ou o rei estava com muita esperança, ou realmente assim, ele identificava uma pessoa sozinha como não trazendo notícias de derrota. Disse a sentinela, vejo correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Disse o rei, este é homem de bem e virá com boas novas. Mais uma vez, irmãos, olha, quanto que é importante o jeito de você contar uma coisa, não é verdade? Você conta uma tragédia com maldade, você já coloca uma interpretação, você já dá a entender que fulano fez isso porque foi muito, né, mal intencionado, não sei o quê. A gente, você conta a maneira, esse é um homem de bem, eu não quero, por isso que eu falo assim, eu quero sair mais, eu não quero contar a coisa de um jeito negativo. Tem pessoas que têm essa função, que Deus tenha misericórdia das pessoas que vão contar a verdade toda, mas de uma maneira negativa, mas ele é um homem de bem, a maneira como você conta uma notícia, a maneira como você transmite, como isso é importante. Então gritou Aimaaz e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Davi podia querer saber disso, mas não era o que ele mais queria. Perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimaaz: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei e a mim teu servo, porém não sei o que era. Mas ele sabia que tinha morrido. Disse o rei: põe-te aqui ao lado. Ele se pôs ao lado e esperou. Nisso chegou o etíope e disse: ouve, senhor meu rei, a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Perguntou o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazerem mal. Então ele não podemos dizer que ele fez com malícia ou com, né, mas ele contou a verdade. O rei tinha que saber, mas ele contou sem nenhuma preocupação com o que o rei estava passando. Mas olha que cena que a Bíblia descreve para nós agora. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Como eu já disse, você pode achar que isso é sentimentalismo, mas a Bíblia, eu gostaria que você tentasse ver, como eu falei, pode não ser a única perspectiva, mas a Bíblia nos mostra que Deus sente isso por nós, e sem esse elemento de culpa, que com certeza Davi sentia no caso, né? Eu quero que vocês pensem de Lucas capítulo 15, o que tem em Lucas capítulo 15? Três parábolas. Quais são? Lucas 15, alguém lembra? Três parábolas, a última mais famosa, o filho pródigo, mas as duas primeiras fazem parte, não é? A moeda perdida e a ovelha perdida. E o que Jesus enfatiza nas três parábolas? Que até uma coisa assim, na parábola do filho pródigo fica mais claro, né? Mas ele fala assim: uma de 100 ovelhas, uma perdida, ele fala assim, o pastor larga as 99 e vai atrás de uma. Vocês estão vendo um paralelo? Daqui a pouco Joabe fala assim: eu estou vendo que se todos nós tivéssemos morrido e só Absalão tivesse ficado vivo, o senhor estaria contente, né? E você tem que dar uma certa razão para Joabe. Nós estamos aqui arriscando nossa vida e a vitória, diz em seguida que a vitória se tornou em pranto, em luto. Essa vitória ficou em luto. Mas irmãos, será que não é assim que Deus sente? Às vezes, como eu falei, às vezes a igreja usa as armas de Joabe para ganhar uma vitória e pensamos: ah, então nós defendemos a causa de Deus. Tem tantas histórias na história da igreja, mas tem histórias contemporâneas, mas tem coisas, por exemplo, Deus tinha um propósito. Você estuda os concílios doutrinários no começo da história da igreja, saía cada carnalidade, era política, era briga, e eles, por intervenção de Deus, ninguém pode duvidar da preservação de Deus, que aqueles concílios que discutiam se Jesus era só homem ou só Deus, se a Trindade, como é que era, se o Espírito Santo veio só de Jesus, só do Pai, cada coisa que às vezes a gente pensa, mas para que discutir isso? Mas eles saíam daqueles concílios com a doutrina certa. Que milagre! Mas cheio de carnalidade. acabando, destruindo quem era contra, armas de Joabe, armas do inimigo. E qual era a atitude de Deus? Uma vitória com ar de derrota. Que era para Absalão ser julgado? Era para Absalão ser julgado. Ele foi, ele traiu, ele fez uma coisa terrível. Era para Absalão ser julgado. Mas o coração de Deus, aqui para mim, eu tenho uma janelinha aberta para o coração de Deus. Absalão, meu filho, Absalão, era melhor que eu morresse. E essa atitude que nós temos naquelas parábolas de Jesus, o filho, o irmão mais velho, do filho pródigo, ele fica bravo, porque eu estou sempre aqui, sempre fiel, e você faz uma festa enorme para esse filho aí que desperdiçou tudo, que viveu de forma totalmente desregrada. A atitude de Deus é: ele não é meu inimigo. Irmãos, irmãos, não são inimigos. As pessoas que lutam contra nós, pessoas que nos prejudicam, aos olhos de Deus, não são inimigos. São pessoas com Absalão. Pode ser que tenha que ser julgado, pode acontecer isso. Eu não estou duvidando da justiça de Absalão ter morrido. Mas a atitude de Davi é a atitude de Deus. Deus vai atrás das pessoas perdidas. Ele deixa 99, não que ele não ama, não que ele não vai se preocupar, mas esse tipo de ciúme, esse tipo de, né, sempre, né, outro exemplo que vem à memória, é que durante os 3 séculos em que a igreja era perseguida no início, não era perseguição contínua. Então, tinham momentos de perseguição, depois, às vezes mudava o imperador, alguma coisa assim, tinha um momento assim de paz, de tolerância. E nos momentos de paz e tolerância, a igreja se enchia de convertidos, muita gente vinha. Aí vinha a perseguição, muita gente saía, negava a fé. Aí voltava a tranquilidade, aqueles que negaram a fé queriam voltar. E qual era a atitude dos que tinham ficado? Você negou a fé, agora você quer voltar? Fica de fora. Foi uma briga feia. Qual a atitude de Deus? Deus é justiça, Ele vai saber julgar cada um. Não cabe a nós expulsar pessoas porque não foram tão fiéis, porque não fizeram isso. Nós, você, pessoa sai, desonra o nome de Deus, faz isso, faz aquilo, depois quer voltar para a igreja, né? A gente tem às vezes essa atitude. Vamos aprender com Davi: quem me dera que eu tivesse morrido no seu lugar. Ele não estava falando isso poeticamente, ele queria, as entranhas moviam. Essa cena de Davi, como eu falei, é uma das mais dramáticas. Nós temos Jesus chorando pela cidade de Jerusalém, não é semelhante? Lucas 19, quando Jesus chorava, ele sabia do juízo que viria sobre Jerusalém, e ele chorava sobre Jerusalém. Quantas vezes eu quis acolher vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não queriam. Jeremias, que era o profeta que chorava, ele falava do juízo de Deus e chorava. Tem profeta, irmãos, que fala de juízo achando bom, mais ou menos como Jonas, né? Eu falei que Deus ia julgar Nínive, agora tem que julgar mesmo. Que isso, irmãos? Isso não é o Espírito de Deus. Continuando aqui no 19, disseram a Joabe: o rei anda chorando e lastimando-se por Absalão. E a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque nesse dia o povo ouviu dizer: o rei está muito triste por causa de seu filho. Nesse dia o povo entrou às furtadelas na cidade. Não dá para a gente consegue ver, né? Em vez do exército voltar, né, com banda e celebrando e cantando a vitória, assim, o povo ia entrando assim, meio devagarzinho, assim, né? Parece que houve derrota. Entrava assim, sem nem querer olhar para a cara do rei, né? O povo foi entrando na cidade como faz quando envergonhado foge da peleja. Olha que comparação, né? Que quando eles fogem da peleja é uma vergonha, é covardia. Aí eles entraram dessa forma. Estava o rei com o rosto coberto e clamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Então entrou Joabe na casa do rei e disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram a tua vida, a vida de teus filhos e tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, a vida de tuas concubinas. Tu amas aos que te aborrecem. Quem? Absalão, né? Tu amas aos que te aborrecem, e aborreces aos que te amam. Joabe aqui ficou bravo. Hoje dás a entender que nada valem para ti capitães e servos. Entendo que se Absalão vivesse hoje e todos nós fôssemos mortos, estarias contente. Levanta-te agora. Olha o quebrantamento do rei Davi, né? Ele tem que escutar isso, né? Levanta-te agora, sai e fala ao coração de teus servos: pelo Senhor te juro que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade. Ô praga! Desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo: o rei está sentado à porta. Todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para sua tenda. Israel é o exército de Absalão. Então, ali encerra. Davi consentiu, cedeu, fez o que tinha que fazer. Eu nem estou dizendo que Joabe não deu um conselho sábio. O rei tinha que fazer alguma coisa para que o povo, eu não sei. Mas o povo viu o coração de Davi, e eu creio que o povo que tinha coração sentiu, falou assim: olha, o rei está triste por um motivo justo. Eu acho que Joabe estava ameaçando que não vai ficar uma pessoa, porque Joabe ia tentar, falou assim: ah, não aguento mais, nós vamos, né? Mas eu não acho que o povo ia abandonar Davi, porque o povo sentia, todo o verdadeiro povo de Deus se coloca ao lado de um verdadeiro líder quebrantado. Pode acreditar nisso, irmãos. Não é todo o povo. Tem muita gente que gosta de um Absalão, de um rei Saul. Tem muita gente que gosta. Isso não tem dúvida nenhuma. Mas que aqueles que têm coração para Deus se colocam, sentem quando o líder faz uma coisa que custa caro. O líder pode se humilhar, pode passar por vergonha, pode até passar por coisas como Davi passou, de realmente ter errado, mas o povo que ama a Deus se coloca ao lado de alguém que revela a natureza de Deus, porque Deus atrai o nosso coração, não é verdade, irmãos? Deus atrai. Olha que coisa linda. Eu olho para isso aqui, pode ser filho, irmãos, pode acreditar, isso eu não acho que é só o coração de um pai sentimental. Como ele podia chorar e querer ter morrido no lugar de um filho que traiu? Uma pessoa traída, às vezes não consegue, principalmente ali no momento, não consegue separar, não é verdade? Não é a pior coisa que a pessoa sente, traição? Quando tem isso aí, você esquece do amor, daquilo que é coisa terrível. E Deus, né, isso que fala em Romanos 5, Deus nos amou não quando nós éramos bonzinhos, não é isso? Deus nos amou quando nós éramos traidores. Quando nós também estávamos pisando em cima do amor de Deus por nós. Então, em momento algum, Deus tem prazer no juízo. Ele tem que fazer porque Ele é justo, mas Ele não tem prazer. Se você tem algum prazer em ouvir falar, né, que um Bin Laden, que um Saddam Hussein foi morto, foi torturado, bem feito, ele merece, ou alguém que estuprou, que fez você, às vezes você, né, quando alguém é linchado, você é bem feito mesmo, ele merecia isso. Isso não é o coração de Deus, amém, irmãos? Não é o coração de Deus. Tem uma história bonita nessa última revista sobre perdão, de uma mulher que era amiga de uma pessoa que foi morta sem piedade. Sem piedade, ela foi morta e essa outra mulher era amiga dela. E a mulher, foi uma mulher que matou. A mulher assassina foi encontrada, foi presa, e essa amiga dela ficou muito amargurada, porque ela sabia que a amiga dela tinha filhos, deixou filhos, né, sem mãe e tudo. Deus tocou, é uma história, depois você pode, não é muito longa, mas é uma história que mostra como o inimigo, até o título é Transformando o Inimigo em Amigo, através do perdão. Ela aprendeu, ela começou a aprender sobre perdão, essa amiga, e Deus falou, ela começou a falar assim, quem que eu devo perdoar? E Deus falou assim, aquela assassina. Não, não, isso não, jamais posso perdoar. Mas ela mandou uma carta, e as duas se tornaram amigas. Pode uma coisa dessa? Deus pode fazer isso. Deus pode transformar situações. Então, a lamentação por Absalão é o verdadeiro coração de Deus. Deus ama, Ele não considera os piores inimigos como inimigos, Ele considera como pessoas que Ele quer trazer de volta para si mesmo. Senhor Deus, é impossível para nós amarmos como Tu amas, é impossível, mas Tu podes amar através de nós. Senhor, fala conosco, Senhor, mostra-nos, quem sabe na nossa vida, situações em que nós estamos lutando com as armas de Joabe. Ó Deus, nós não podemos edificar o Teu reino do nosso jeito. Mostra-nos, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua ordem como Davi deu em relação a Absalão, que nós possamos, ainda que seja totalmente contra a nossa lógica, que nós possamos aprender a nos colocar na batalha usando a Tua estratégia e não a nossa. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Que Deus abençoe a todos.